Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Estão ansiosos? Mas eu estou. Vocês deviam ser mais amigos, deviam estar também. Glória a Deus, Reginaldo. Cadê o Reginaldo? Está lá fora. Está tão ansioso que ele ficou lá fora já. Tá? Glória a Deus, Reginaldo. Benção, hein? Muito bom. Compartilhamos a semana inteira sobre esse momento aqui. Muito bom mesmo. Glória a Deus. Queria orar. Orar pela tua vida, orar por mim, orar pelo culto. Há uma palavra de bênção nessa noite para a tua vida. Quando nós oramos lá atrás agora, Deus falou do maná. Há um maná novo para você nessa noite. Mas você precisa desejar, você precisa querer. Você já viu alguém com fome, alguém com sede? Ele vai babando para aquilo, ele vai correndo para aquilo. Você precisa esperar, você precisa ansiosamente desejar comer esse maná. O da semana passada foi maravilhoso, domingo que vem vai ser tremendo, mas Deus tem o maná de hoje. E é hoje que Ele quer te alimentar com esse maná. Então, feche seus olhos, peça para Deus aí que você não se distraia, não dê vontade de fazer xixi, não saia daí do teu lugar, não deixa no celular, desliga ele, só veja a Bíblia, porque Deus quer falar com você. Mas o diabo também quer te atrapalhar para você não escutar a palavra. Então, atenção, fique atento. Feche seus olhos. Senhor, nós colocamos diante de Ti esse momento, esse culto, essa palavra, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, aquilo que o Senhor já falou comigo, aquilo que o Senhor me inspirou a escrever, a estudar, a buscar. Mas eu quero agora declarar sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, que essa palavra chegue como uma palavra bendita, abençoada, que traga reflexão, que traga reposicionamento, que traga libertação, que traga cura, que traga milagres. Deus vai fazer milagre na tua vida a partir dessa palavra, em nome de Jesus. O Senhor vai ministrar no teu coração. Então, Senhor, estabelece um ambiente de segurança aqui, um ambiente no teu espírito permeie, o teu espírito fale conosco, convença, Senhor, guarde a minha boca para que eu diminua e o Senhor cresça, para que as palavras que eu fale sejam as tuas palavras que estão no teu coração. Nós abençoamos esse momento, repreendemos as trevas em nome de Jesus, repreendemos todo o poder do diabo de atrapalhar, de roubar toda a atenção daquilo que o Senhor quer ministrar em nós. Nós declaramos a tua presença, a tua soberania nesse lugar, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra que eu vou trazer hoje é uma palavra não muito simpática, não muito fácil de falar. Na sociedade atual, ela é até meio um palavrão, não é muito bem vista na sociedade atual, essa palavra que eu vou falar, que Deus colocou no meu coração. Um tema também que muito crente não gosta de ouvir, não gosta de tocar, talvez alguém vai falar, está amarrado em nome de Jesus, mas o Fernando pregou um dia que está amarrado, não pode falar. Então, mas eu tenho certeza que do ponto de vista de Deus, é uma palavra abençoadora na tua vida. Tem muita bênção retida na tua vida, porque falta você entender isso que Deus quer falar com você hoje. Tem bênção que está parada, esperando lá no estoque do céu para ser liberado, porque você ainda não entendeu coisas que precisam ser entendidas para você ser abençoado. E Deus quer te abençoar hoje. Toma posse, assim, eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Alguém arriscaria dizer que palavra é essa? Tem chance de ganhar um carro. Deus, o Espírito Santo pode te revelar. Eu acredito nisso. O que, que é? Deus revelou para ele ali. Ó. Sérgio? É, pede para Deus o carro agora. Confiou no homem, maldito homem que confia no homem. Acertou, obediência. Foi a palavra que Deus quer que eu fale com você. Coloca aí, ah, já colocou? E o título da palavra para o Luizinho é melhor obedecer do que sacrificar. Põe o próximo slide. Ele está baseado nessa passagem de 1 Samuel 15, 22, que diz assim. Porém, Samuel disse a Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é o melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Em cima dessa passagem aqui, que no final nós vamos pegar um pouquinho mais do contexto todo dessa passagem, para depois nós orarmos. Fique atento, Deus tem bênção para você hoje. Amém? Mas eu preciso contar como é que surgiu essa palavra. Põe o próximo. Em agosto eu estava de férias. E eu estava lá no sítio onde meu pai morava. E ali é um lugar que é a minha caverna, que eu vou para lá às vezes quando eu não quero ver ninguém. Agora, infelizmente, o celular já está pegando um pouco mais lá. Mas tem dia que eu não quero ver ninguém. É a solidão escolhida, é decidida. Não quero ver ninguém. E eu preciso fugir para alguma caverna. Não tem caverna segura, eu vou lá para uma caverna, que é o sítio onde meu pai morava, que chama esse sítio Estrela de Deus. Estávamos lá nas férias, eu e o Deleon, que é o caseiro. Já estava com meu pai há mais de 10 anos. E nós estávamos lá trabalhando, pintando, roçando, cortando mato, rastelando, tudo o que eu gosto de fazer para cansar o físico e a mente ficar deliciosa. Então, eu gosto de fazer, não gosto de ficar sentado esperando o tempo passar. E teve um momento que a gente estava lá junto, estava lá pintando, e eu falei, Deleon, o que você acha que a gente deve fazer? Vamos rastelar, vamos recolher o mato, vamos pintar, o que a gente faz? Você é o patrão, o que você mandar, eu faço. Ele falou exatamente assim. Mas não falou com zombaria, nem com soberba, nem com altivez, porque ele acredita nisso. Ele é um cristão, é crente. Tive que ministrar também na vida dele, porque ele falou que estava difícil na igreja dele, muito palpiteiro, muita gente cobrando. Falei, tá normal, Deleon, fica tranquilo. Não é só aqui. Então, permaneça firme, não dê ouvido. Entra de um lado, sai do outro e continua na igreja. Senão você vai sair fora. E ele falou isso. Meu pai era um grande conselheiro dele. Ele era um cara humilde, sem muito estudo, mas próspero. Próspero. Porque ele ouvia os conselhos que meu pai dava para ele, e agora ele quer os nossos conselhos. E ele falou assim, o que você falar, a gente faz. Quando ele falou isso, me veio aquela passagem do centurião romano que está ali, Mateus 8. Que o centurião vai até Jesus e fala, Jesus, ó, tem o meu criado lá que está paralítico e muito atormentado lá em casa. Jesus falou, então eu vou até lá. Ele falou, não precisa. Basta uma ordem tua aqui, que ele vai ser curado lá. Jesus falou, puxa, que fé, né? E aí, na mesma hora, diz o texto mais para baixo, que depois ele foi curado, naquele momento que Jesus deu a ordem para ele ser curado. Então, a primeira observação que eu faço aqui, é que aquele centurião sabia, porque Jesus falou que nunca tinha visto tanta fé, então entendia o que era fé, ele tinha fé para acreditar que uma ordem de Jesus aqui curava alguém lá, mas ele também entendia de obediência e de autoridade. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, obediência e autoridade e fé gera milagres na tua vida e na vida de outros. Guarde isso. Obediência, respeito à autoridade e fé gera milagres na tua vida. Põe o próximo. Aqui a gente vê totalmente diferente daí. Aqui é quase uma obra de arte. Tudo pintado, não sei que cor aqui. Mas ali está bonitinho. Quando falamos de obediência, é impossível não pensar no contraponto que é desobediência. A mesma coisa falar luz e trevas, dia e noite. São Paulo e Corinthians, por exemplo, assim. Luz e trevas, né? Bênção e maldição, é uma coisa paralela à outra, né? Então, obediência e desobediência andam muito paralelos, um ao lado do outro. Muito limiar ali. Mas eu gosto de ir no dicionário, né? Eu não sou tão inteligente assim. Vocês já devem ter percebido, então eu vou no dicionário, põe aí o próximo. E o dicionário diz que obediência é uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. A obediência é considerada um ato de acatar ordens recebidas de alguém, seja de uma pessoa, de um grupo ou de uma instituição. Sinônimos, acatar, respeito, submissão. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. A obediência é considerada um ato de acatar ordens recebidas de alguém, seja uma pessoa, um grupo ou uma instituição. Põe o próximo. Desobediência. Ação individual ou coletiva de desobedecer uma ordem de uma autoridade, seja uma pessoa, um grupo ou uma instituição. Sinônimos. Indisciplina, rebeldia, insubordinação. Obediência e desobediência são duas palavras que andam muito paralelas. E dependendo da minha escolha, dependendo do que eu fizer, por uma ou por outra, ela gera, a minha escolha gera grandes bênçãos ou grandes maldições. Grandes milagres ou grandes prejuízos. Depende da minha escolha, está na minha mão. Eu decido se eu obedeço ou desobedeço, isso vai gerar um fruto na minha vida ou no meu entorno que está ao meu lado. A sua desobediência, a minha, pode gerar prejuízos na sua vida e no seu entorno. Na família, nos filhos, na empresa, no emprego, no ministério, na saúde, no casamento, nas finanças. A sua obediência também pode gerar milagres em todas essas áreas aí também. Vou provar isso biblicamente. Põe o próximo. Romanos 5,19 comprova isso. Diz assim, porque como pela... É um texto longo, depois você lê lá o Romanos 5 todos, pois só esse versículo, porque ele cita exatamente a palavra desobediência e obediência. Porque como pela desobediência de um homem, que homem? Adão. Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, quem foi esse um? Jesus. Muitos serão feitos justos. Então você veja que a atitude de um homem, Adão, o que gerou pela desobediência? E a atitude de um homem que foi Jesus, o que gerou pela obediência dele? Veja os frutos que tem quando nós decidimos obedecer, quando nós decidimos desobedecer. O que ela gera na nossa vida e no nosso entorno. Porque Adão fez aquilo, chegou até hoje em nós, para ainda quem não aceitou Jesus. Está debaixo dessa desobediência. Mas Jesus foi, fez uma atitude, gerou salvação, restauração, também por causa de uma atitude. Então, primeira coisa, irmãos, presta atenção. A tua atitude de obediência ou desobediência vai gerar um fruto que vai prejudicar você e o teu entorno. Tua família, tua empresa, teu trabalho, teu ministério, tua saúde. É verdade ou não? Eu me lembrei de um exemplo há 10 anos atrás. Eu já estava aqui nessa igreja, obviamente, já éramos nesse prédio aqui, mas eu morava em Pirituba ainda. Então, eu morava lá na... Esqueci o bairro agora de Pirituba. Como é que chamava lá? Sítio Pinheirinho, ali, morava ali. Então, eu saía daqui, e um dia, eu, de tarde, saí daqui, peguei e entrei na Marginal. Quando entrei na Marginal, já não tinha mais que voltar, lembrei, meu rodízio. Puxa, meu rodízio. Ah, Jesus. E comecei a orar, Senhor, perdão, eu não lembrei, o Senhor sabe que eu não lembrei, é verdade, eu não lembrei, esqueci. Por favor, cega os marronzinhos, não deixa eles me verem. Senhor, por favor, faz alguma coisa, eu não posso tomar multa. E aí, eu andando na Marginal... E vi o marronzinho ali na frente. Falei, repreendo em nome de Jesus, repreendo em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia. E quando eu estou indo, vem um caminhão baú e me para, entra na minha esquerda, eu estou aqui na direita, e vai me escoltando. E eu passo pelo marronzinho, vou embora e chego em casa. Sabe o que aconteceu? Não tomei multa. Não tomei multa nenhuma, não chegou até hoje. Calma que tem a pior agora. Nem toda a história termina tão bem assim. Um mês depois, ou sei lá, duas semanas, ou dois meses depois, eu estava nesse cruzamento aqui, saí do prédio Jaguaré para entrar na Quinquite. Quando eu estou no farol aqui, que demora uns 10 minutos esse farol, o Espírito Santo falou, hoje é teu rodízio. Você lembrou? Não lembrei, Senhor. Ao invés de eu entrar direto no Jaguaré, eu podia ir reto, subir pela Bolonha e ir por Osasco, Mutinga, ia para minha casa, que eu morava em Pirituba. Mas na hora que eu estava no farol, eu falei, ah, mas ele já me livrou aquela vez, o caminhão parou do meu lado. Ah, hoje eu vou lá. Vamos lá, Senhor. Vamos juntos. O Senhor já foi a semana passada. Aí peguei a Marginal. Estou na Marginal. Pá, pá, pá. Vejo um marronzinho lá na ponte, lá em cima. Meu Deus, Senhor, cadê o caminhão? Quando eu olho na... Irmão, não estou inventando. É verdade. Não ia mentir aqui, porque aí já ia ficar mal desde agora. Quando eu olho o marronzinho lá na frente, quando eu olho no meu retrovisor, sabe o que tem atrás de mim? Um carro da CET. Me seguindo, assim, atrás. Eu passo pelo outro marronzinho. Sabe o que me aconteceu? Duas multas. Aí vai chegar um crente e vai falar, é o diabo. Tem diabo nenhum, é minha desobediência. O Espírito Santo me avisou na esquina, que era só ir reto. Mas eu quis dar uma de gostosão e tomei duas multas, irmão. Eu vou falar um negócio aqui, deixa eu ver. Um irmão não está aqui, a outra está. Mas ela tem amizade com ela, não vai ficar brava. Dois domingos seguidos eu chego aqui, a Beth vem às 4 para ensaiar. Eu chego aqui umas 5 e pouco e já venho para cá. Aí eu vi dois domingos seguidos, pulando um no outro, seguidos. Eu vi um irmão parando, tem faixa, vocês viram que tem uma faixa de pedestre agora ali? Aquele lugar não pode parar, vocês sabem? Então eu vi um irmão parando ali em cima. Irmão, você vai tomar multa aí, melhor você tirar. O que ele fez? Tirou o carro. Aí no domingo passado, uma outra pessoa estava parando ali, descuido, não era nem desobediência, porque estava acostumado, a gente nem repara. Irmão, você vai tomar multa, tira o carro. Tirou o carro. Se seu carro está lá hoje tomar multa, ela vai falar que é o diabo. É desobediência. O diabo já tem costa larga, para ele tanto faz mais uma multa. Então, irmão, desobediência gera frutos que a gente precisa entender que são frutos da desobediência. Bom, esse assunto é tão sério na Bíblia, é tão sério que ela permeia a Bíblia toda. Mas tem um capítulo no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, que vai do 27 até o 30, mas em especial o 28... Ele fala uma lista das bênçãos e das maldições pela desobediência. Mas o 28, 1 e 2, olha que legal. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha que interessante, a bênção te alcançará. Ela vai te alcançar. Quando você está debaixo de fazer os mandamentos de Deus, quando você cumpre os mandamentos, a bênção corre atrás de você. Você não precisa correr atrás, ela vai correr atrás de você. Porque tem gente abençoada. Pô, mas aquele cara chegou ontem na igreja e já está abençoado. Porque ele obedece, a bênção corre atrás dele. Põe o próximo. Mas olha o alerta. E o Senhor, no versículo 13 e 14. Põe o próximo. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer, e não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Então, tem um alerta, ó, a bênção vai te alcançar, mas é você tem que guardar, você tem que obedecer, que ela vai te alcançar a bênção. Crente não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Por isso que não adianta ficar trocando de igreja. Indo para o monte 10 vezes e não obedece. Já os versículos, põe o próximo, de 15 a 68, fala da lista de maldição. A lista de maldição é maior do que a bênção. O versículo 15 fala assim. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Ah, quer dizer que a maldição também me alcança? Alcança. Da mesma forma que a bênção vai te alcançar, a maldição também vai te alcançar. E a Bíblia diz que não tem maldição sem causa. Então, se tem uma maldição, porque tem uma causa para acontecer. Aí alguém vai dizer, mas é Velho Testamento. Bom, não sei se é Velho Testamento, está dizendo que é, mas eu sei que como pastor que cuida de gente, eu vejo isso muitas vezes na vida das pessoas, muita gente, não ser abençoada, ser alcançado por maldições, prejuízos, falta de prosperidade, porque é desobediente, contumaz. Posso ouvir um amém? Até me assustou o rosto de vocês agora. Bom, vamos voltar à obediência, que é o que interessa aqui, né? Escrevi aqui, ó. As respostas para muitos problemas que vivemos ou que queremos resolver dependem apenas da obediência. Obedeceu, resolveu. Na Bíblia tem inúmeros exemplos, inúmeros. Eu peguei alguns aqui, não vou conseguir falar todos. É, pode deixar isso aí. Inúmeros exemplos. Não vai ter os slides agora dos versículos, porque eu vou escolher qual que eu vou falar aqui. Mas vai ficar esse slide aí. Tem muitos exemplos dos frutos que geram a obediência. E o mais interessante, não tem nem oração, não. Eu fiquei assustado. Não precisou nem orar, é só obedecer, foi abençoado. Vamos ler o primeiro aí? Abra a tua Bíblia, liga o teu celular, puxa no teu HD externo aí. Lucas 17. É bom sempre você trazer uma Bíblia, nem sempre vai estar tudo aqui, né? Eu vou ler, se você não tiver Bíblia, nada, presta atenção que eu vou ler aqui. Lucas 17, de 12 a 14, fala assim. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, ele, Jesus, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, as quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles indo vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai aos vossos sacerdotes, que era a lei. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Entenderam? Eram 10 leprosos, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus falou, ó, vai e mostra ao sacerdote. Eles foram e foram. O Jesus orou, fez uma campanha, mandou eles ir no monte, mandou vir no culto de oração, na pequena família, nada, só deu uma ordem. Deu uma ordem, eles obedeceram a ordem e foram curados. Nem orou. Vamos para o próximo, João 9. João 9. De 1 a 11, vou ler também. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Jesus orou, pôs a mão nele, deu uma ordem para ele, vai lá, vai lavar lá. Ele foi e foi curado. Lucas 19. Zaqueu. Ah, deixa eu fazer um comentário aqui. Todo domingo tem um apelo aqui na hora da ministração. Vem para frente quem está assim, assado, cozido, tal, né? É um apelo. Tem uma autoridade nesse púlpito. Vem para frente quem está assim, assado, cozido. A pessoa não vem. Por isso não recebe a bênção, não precisa fazer nada, não precisa ninguém pôr a mão em você. Se só você vir aqui, você pode ser abençoado. Tão simples assim. Só que a gente não vai cuspir nem passar no teu olho, porque dá cadeia. Mas, você vai para outra igreja. E nojento também, né? Já vai vir de óculos aqui a próxima vez. Então, irmão, obedeça, tem uma autoridade aqui. Falou, vem para frente, se você está sentindo, vem. Aí a bênção que você receber hoje vai ficar para domingo que vem se você vier no apelo, senão vai ficar para outro ainda. Quem empurra a bênção para frente é nós, porque ela já está liberada. Lucas 19, de 1 a 9, Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém a pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Aí no 7, vendo isso, todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo 4 vezes. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus não orou por ele, Jesus falou, desce que eu quero entrar na tua casa. Jesus, ele desceu, obedeceu, entrou na casa dele e ganhou salvação. Ele se arrependeu e ainda pagou as dívidas que tinha. Mas obedeceu uma ordem. Talvez esteja faltando para você ser abençoado e reconhecer os seus erros, arrepender e pagar os preços dos seus erros. Só isso. Paulo falou aqui de Naamã, está aqui também. Não sei se eu não vou ler, vou contar. Então, general da Síria estava em lepra. Aí falaram, tem um profeta lá em Israel, que se você for lá, vai curar. Aí ele foi lá com os amigos dele, com os outros soldados dele, chegou lá, o profeta não atendeu, mandou o Geazi atender, falou, você tem que tomar 7 banhos nesse rio aqui. Ele falou, não, 7 banhos nesse rio, eu não vou tomar esse rio, tem um rio melhor lá na minha cidade, por que eu vou tomar aqui? Aí os conselheiros, não, é melhor, se ele pedisse coisa mais difícil, você não fazia, toma esses 7 banhos. Tá bom, então vamos tomar. Aí ele desceu, 1 banho, 2 banhos, 3 banhos, no terceiro ele estava curado? 4, 5, 6, no 6 ele estava curado? Ele só viu a cura no 7º. Ele teve que obedecer uma coisa que ele não acreditava, mas teve alguém do lado dele que deu o conselho, faz isso, persevera. O profeta nem atendeu, já pensou se você vem aqui na igreja e fala, Paulo, dá para orar por mim? Ô, fulano, vai lá, atende que eu não vou atender esse cara não. Manda ele tomar banho. Meu, você vai sair da igreja, porque eu mandei você tomar banho. Mas o profeta mandou ele tomar banho. E foi abençoado, ele obedeceu. Obedeceu, o profeta nem atendeu ele. Dá para entender isso, irmãos? Quer ver outro exemplo? Vamos ler lá. Primeira Reis. Abre aí o teu celular. Esse vale a pena ler. Estou suando já aqui, vamos lá. O relógio é contra mim. Então, 1 Reis 17, 8, a viúva de Sarepta. Então veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, né? Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Então, 17 e agora 10. Primeira Reis 17, agora estou no versículo 10. Então se levantou e foi a Sarepta. Primeira coisa aqui, o profeta recebeu uma ordem do Senhor. Vai até a viúva, que ela vai te sustentar. Outra coisa complicada hoje, já pensou? Vai, pastor, vai na viúva que ele vai te sustentar. Cadeia. Mas ele obedeceu a ordem. Ele obedeceu a ordem do Jesus. Vai até a viúva. Está aqui, no 10. Então se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, e aí estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até aquele dia que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e sua casa, muitos dias, e não faltou. O profeta deu uma ordem para o Senhor, e ele fez. O profeta deu uma ordem para a viúva, ela fez. E houve prosperidade na vida dela. O profeta não orou por ela. Só deu uma ordem para ela. Talvez tenha gente aqui que não é abençoado porque não quer pagar o preço de obedecer uma ordem. Talvez falta prosperidade na tua vida financeira, profissional, porque você não recebe uma ordem do profeta, da autoridade sobre a tua vida. Ele te dá uma instrução e você não quer fazer. Eu falei que a palavra não era simpática? Eu avisei. Tem mais exemplos aqui. Ah, vamos pegar mais um? Lucas. Lucas 5, vai lá. Abriu aí? Para quem está acostumado com o Nicolas, até que eu estou calmo, porque ele não para aqui, né? Acho que eu estou no 110, ele está no 220. Tá bem? Só a diferença de idade tem uns 40 anos de diferença. Vamos lá, Lucas 5, de 1 a 7. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que os afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. No versículo 5, respondendo Simão, disse-lhes, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que ele rompia as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Os caras tinham trabalhado pescado a noite inteira, era pescador, era do ramo, não tinham pego nada. Jesus falou, ó, faz o seguinte, lança a rede de novo. O que você diria se você fosse um pescador? O senhor não entende de maré, o senhor não entende disso, o senhor não entende de lua, já pesquei, não vai dar certo, não adianta. Porque ele falou, por causa da tua palavra, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. Porque o senhor está pedindo, eu vou obedecer. O que aconteceu? Encher o barco de peixe. Como tem crente não abençoado profissionalmente, porque resiste a obedecer a sua chefia. Ah, mas ela é meu chefe é ímpio, é do demônio. Não importa. Você não é. Obedeça que Deus te honre. Eu, antes de me converter, trabalhei 10 anos numa empresa, não era cristão. Não, conheci alguns valores que eu não sabia que eram bíblicos nem cristão. Meu pai me ensinou, minha mãe. E eu fui muito abençoado naquela empresa, entrando como estagiário, trainee, saindo como diretor da empresa, 10 anos lá dentro, porque eu fazia coisas que eram de Deus, obedecer à autoridade, e Deus me honrou naquele lugar. E não era crente. Eram leis de Deus que se cumprem na nossa vida quando a gente obedece. Bom, irmãos, vou parar por aqui, que tem muitos outros. E quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho dele, filho da promessa, o Isaac, e Abraão vai lá e fala, não, nós vamos descer, nós vamos voltar. E vai lá e faz o sacrifício, e o anjo não precisa mais, não precisa. Eu já vi que você teme a Deus. E proveu o cordeiro para o sacrifício. Quando a gente obedece, Deus traz a provisão para o milagre. E quando Noé recebeu a ordem, constrói o barco, a arca. Quanto tempo Noé, enquanto ele construiu e obedecia, todo mundo zombando de Noé. Todo mundo zombando dele, aproveitando a vida, indo para as baladas, para o Rock in Rio, e por aí vai e tal. E daí? Mas Noé estava lá no culto de domingo. Então, meu irmão, quando veio o dilúvio, quem estava rindo morreu com água na boca. Então, um dia vai vir o juízo, um dia vai vir de novo, vai fechar a arca. Então, meu irmão, persevera, obedece o que está dentro dito para você. Não importa se estão zombando de você, persevera, permanece na presença de Deus, em obediência à palavra que Ele deu sobre a tua vida. Bom, sabe por que muitas vezes não somos abençoados? Quer responder aí? Simplesmente porque não obedecemos. Pois aqui, tem gente que ora, eu não estou falando que pode vir no culto de oração, não é isso que eu quero dizer. Tem gente que ora, ora, ora e não resolve, não acontece nada. Tem momentos em que não é oração que vai resolver, é obediência que vai gerar milagres. Por isso está cheio de crente, indo um monte de campanha, um monte de coisa, não resolve, porque não é obediente. Vai no monte para você pedir, Senhor, eu preciso obedecer. Aí vale a pena você ir no monte. Põe o próximo. Obediência está ligada a três coisas que eu pesquisei. Pelo menos pode ter mais. Aqui tem mestre das palavras ali, então, mas foi esses três que eu coloquei no meu coração aqui. Primeiro, amor ao Senhor. Obediência está ligada a amor ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda ou os obedece, esse é o que me ama. Quem obedece é porque ama o Senhor. Está ligado à fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E temor, lá a passagem de Abraão com seu filho, no versículo 22, do Gênesis 22, 12. Então disse, não, o anjo disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu único filho. Está ligado, amor a Deus, a fé e a temor. Talvez tem muitos cristãos que está faltando amor a Deus, está faltando fé e está faltando temor a Deus para poder obedecer. Talvez esteja faltando isso na tua vida. Obediência é um assunto fundamental na vida de um cristão que quer ser vitorioso, não só aqui, mas na eternidade. Quem obedece é porque tem fé, ama a Deus e teme ao Senhor. Quem é o nosso maior exemplo bíblico de obediência? Põe o próximo. Jesus é o nosso maior exemplo bíblico de obediência. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Põe o próximo. Ainda que era filho, está escrito aí? Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lê, Jesus aprendeu a obedecer pelo aquilo que padeceu. E ele é a causa eterna da salvação para todos aqueles que obedecem. Então tem uma condicionalzinha aí. Põe o próximo. Filipenses 2, 5, 9. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre, acima de todo nome. Jesus aprendeu a obediência. Padeceu para aprender a obediência. Tornou-se obediente até a morte de cruz. Põe o próximo. João 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obediência, será que eu não tenho nada para aprender? Será que eu já sou suficientemente maduro e pronto? Eu não preciso aprender nada na minha vida, eu estou perfeitinho? Por que tem tanto crente rebelde? Por que tem tanto cristão resistente a obedecer? Hoje você fala em obedecer, não pode. Você vai nas escolas, não pode nada. Hoje é quase uma palavra proibida. Você não pode dar bronca, não pode corrigir um filho, não pode nada. Por isso está essa sociedade que nós estamos vivendo. Eu ia falar uma palavra, mas ia ser feia. Acho melhor não falar. Está uma bagunça, mas é outra palavra que eu queria falar. Eu preciso ser humilde, admitir que eu preciso obedecer, eu preciso reconhecer. E o que, que faz o desobediente? Ele justifica. Está desde o Éden. Ah, foi a cobra, foi a mulher, foi Deus. Não é isso? A gente justifica, mas foi o outro. Foi o outro que bateu atrás. Mas foi... E a gente tem, quando a gente desobedece, a gente tem logo uma justificativa para dar. Mas Deus não está interessado na tua justificativa, Ele está interessado na tua obediência. De justificativa, o inferno está cheio. Põe o próximo. Será que ainda somos filho da desobediência? Nossa, a foto aqui desse está mais assustador do que aí. Está quase para repreender a foto aqui. Vem ver aqui, Isaac, vem ver aqui, você vai ver que o negócio é feio. Dá até medo aqui. Olha aqui, ó. Olha. Aí, ó, não foi teste, ele obedeceu. Tá bom, você vai ser abençoado hoje. Não tinha pensado nisso, Isaac, valeu. Será que ainda nós somos filhos da desobediência? Eu acho que não. Espero que não. Creio que não. Põe o slide aí. Efésios 2, de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, daqueles que não conhecem a Cristo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Filhos da desobediência. Eu não sou mais filho da desobediência. No outro tempo eu era, mas hoje eu não sou mais. Você não é mais. Se você é um batizado, você não é mais um filho da desobediência. Põe o próximo. Paulo falando a Tito aqui, ó. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos e desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Nós éramos, nós não somos mais. Se nós não somos mais, eu não posso ser um desobediente contumaz. Nós éramos, nós não somos mais filhos da desobediência. Olha o que Paulo fala aqui. Põe aqui três versículos aqui. Fala aqui em Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, já está tudo no passado, obedecesse de coração a forma e doutrina que fosse entregue. Então, a obediência tem que vir do coração. Eu tenho que pegar aquilo que me dói e obedecer. Romanos, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Parte A do versículo. Você é crente lá na tua empresa. Você é um funcionário obediente. Você bate cartão e vai... Não sei se existe bater cartão ainda. É, bate cartão e vai tomar café. Finge que está trabalhando, deixa duas telas abertas no computador, no celular, para fingir. Quando vem o chefe, você já põe logo uma planilha de Excel. Meu irmão, a gente é crente muito de domingo, mas no dia a dia que o bicho pega, que é precisa ver. O Isaac contou aqui um testemunho, posso contar aqui lá rapidinho? Não está aqui nos planos. Ele trabalha aí com troca de fios, cabo, e um dia desse ele estava trocando o fio lá, ele contou no culto de terça. Aí ele foi dar uma ré com o carro, se estiver errado, você me corrige. Aí ele bateu num carro que estava parado na rua, amassou o carro. Aí ele falou, bom, precisamos achar o dono do carro, porque eu bati no carro, amassou. Eu, alguns colegas, né? Vamos embora, deixa para lá, está tudo certo. Deixa aí, ninguém sabe que é o dono. Não, vamos achar o dono. Vamos achar. Foi, rodou e achou o dono. Falou, bati no teu carro. Essa honestidade dele custou R$900. A minha desonestidade custou duas multas. Mas isso vai gerar bênção na vida dele, que Deus já mandou. Entendeu? Então, eu tenho que ser cristão em todo lugar. Ontem, depois de 2 anos, e depois da cirurgia, eu fui num jogo com meu filho. Assisti lá um jogo no Pacaembu, às 5 da tarde, porque fazia 2 anos que eu não ia, ele queria ir comigo. Fomos lá, foi muito bom estar correndo lá. Mas ali, tinha um velhinho que chegou antes com a gente, um senhorzinho todo assim, até com uma blusa de lã no colo. Eu falei, coitado, esse senhorzinho é manso, né? Olha como está quietinho. Quando começou o jogo, baixou o demônio naquele velho. Meu irmão, o que ele falou de palavrão nem eu sabia. Eu fiquei assustado com o velho atrás de mim ali. Impressionante. O velhinho foi tomado pelo espírito das trevas ali. Meu amigo, agora eu podia entrar na dele, mas eu tive que, eu não falei palavrão, mas deu vontade de alguns, porque aquilo estava ruim demais o jogo. Mas no final ganhamos. Bom, fecho parênteses. Então, irmão, tendo sendo filho das trevas, filho, nós já fomos, nós não somos mais. Nós não podemos mais ter atitude daquilo que nós já fomos. Nós já fomos. Como é que se você já foi, você está fazendo ainda isso hoje? Tem alguma coisa errada na tua vida. Aí você quer bênção, você quer milagre, e você quer que a gente faz milagre por você. Aí vem para nós resolver o pepino. Resolve o problema, pastor. Mas não tem o que resolver, é você que tem que resolver. Faz o que Deus está mandando, está resolvido, não precisa nem de mim. Eu só vou te dar um conselho para você resolver, mas quem tem que fazer é você, não sou eu. Filemão diz, escrevi confiando na tua obediência, sabendo que ainda fala mais do que eu digo, ó. Olha a confiança de Paulo falando para Filemão. Você vai fazer mais do que eu espero ainda, porque eu confio na tua obediência. A pergunta que vem agora. Pastor, tem solução para mim? Tem, desde que você deixe e queira mudar de comportamento. Tem solução para todo mundo que está aqui. Por isso que Jesus morreu, para dar solução para todo mundo. Obediência requer sacrifício da sua vontade. Não tem como obedecer sem sacrificar a tua vontade. Por isso que Jesus, lá na cruz, falou, Pai, é possível, faça de mim esse cálice. Não, não é possível, então faz a tua vontade. Por isso que ele foi dito, Filho amado, em quem me alegro. Eu quero ouvir isso, Filho amado, em quem alegro o coração do Pai. É duro obedecer, irmãos? Em qualquer área, em qualquer momento. Como diz o pastor Paulo, obedecer não é concordar. Quem quer dinheiro, vem aqui na frente agora. Vamos fazer um apelo. Vem todo mundo. Agora, quem quer dar dinheiro, vem aqui para frente. Já não vem todo mundo. Então, quando você concorda com uma coisa, isso é concordar, não é obedecer. Agora, você tem, obedecer é fazer o que você não quer fazer. Isso é difícil. Aí, estão os filhos aí para dizer isso. E, só passando aqui, põe o próximo. Mas não vou entrar nesse assunto. A Bíblia também tem um monte de relatos de desobediências e os frutos que elas geram. Vários exemplos. E prejuízos tremendos. Dá para fazer um culto só de obediência e desobediência. Adão, você pode comer de toda, menos daquela. O que ele fez? Comeu daquela. Gerou um problema para todos. Sansão, desde o ventre consagrado a Deus, ouviu, filho, não vai andar com aquelas mulheres naquela rua lá. Não vai no Rock in Rio, não vai não sei aonde. Não vai nas baladas. Não vai não sei o quê. Ele foi, pegou a prostituta lá, pegou a Dalila lá, se arrumou para a cabeça e para os olhos. Ah, mas ele fez, matou mais do que ele... Mas morreu? Porque desobedeceu um pai, desobedeceu uma instrução. E o jovem rico? Todo culto de domingo, de igreja tradicional. Foi lá no culto, bonitinho. Senhor, o que eu faço para dar a vida eterna? Ah... Cumpre os mandamentos. Mas isso eu já faço. Então tá, então dá o teu dinheiro para os pobres. Ah, isso eu não vou fazer. Reparte a tua herança. Não, eu não vou fazer. Desobedeceu uma instrução que ele mesmo pediu para Deus. Pastor, o que eu faço? Não faça isso. Ah, tá bom, vou fazer. Mas você pediu para mim dizer o que você era para fazer? Você faz justamente o contrário do que você mandou? E Ananias e Safira? Novo Testamento. Todo mundo que ganhava coisa põe aos pés dos apóstolos. Todo mundo deposita tudo aos pés dos apóstolos e a gente reparte para que ninguém tenha falta. Está lá em Atos 5. Eles vêm e falam, olha, minha parte é essa aqui, eu estou dando tudo. Mas o Espírito Santo revelou, não está dando tudo não, está dando só uma parte. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Caiu morto. Já pensou aqui no dízimo? Ai, Jesus. Ia ter uma funerária aqui do lado. Um IML só para a igreja. Só que como isso não acontece, a gente acha que não está acontecendo nada. Está levando na boa, na brincadeira, porque não acontece um choque aqui na sexta, você não toma um arrepio, você vai levando na boa. Mas um dia, a conta chega. O mês fecha e a conta chega. E a mulher de Ló? Ó, sai daqui do mundo e não olha mais para trás. Você já saiu do mundo, não olha para trás, não tem a vontade de olhar para trás. Ela olhou, virou estátua de sal. Desobedeceu uma instrução. Irmão, não vai mais nesse lugar. Ô, fulano, não faz mais isso. Não se mete mais com aquilo. Ele volta. Quantos crentes estão com a vida paralisada porque não obedece uma instrução? Estão estátua de sal, não sai do lugar, não prosperam, porque não obedece. Aí a culpa é da igreja. É do pastor e do diabo. Não tem nada de diabo aí, é você que não obedece. E o Geazi lá que Naamã curou, o cara queria pagar ele com os presentes de Eliseu, né? Não quero nenhum presente teu, não. Aí Geazi ficou com, eu vou pegar um presente. Correu lá, Naamã, você ia dar um presente lá para o meu chefe, lá, mas não pegou, dá para mim. Mas o Eliseu falou que não era para pegar nada. Ele foi lá, pegou, quando ele voltou, tudo bem, Eliseu, tudo. Você foi buscar os presentes que eu falei para não pegar, né? É, então você vai ficar com lepra. Uma desobediência virou lepra na vida de Geazi. Está cheio de crente leproso, que desobedece. A palavra é culpa do Deleon, ele que tem culpa. Vamos voltar lá. Em 1 Samuel 15. Vamos ler esse versículo que está aí na tela. O 22 foi o que eu comecei lá atrás, e vamos para o 23. Depois eu vou dar o contexto desse texto. Aí, 1 Samuel 15, 22 e 3. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja reis. Esse é o finalzinho do capítulo 15, um pouquinho mais. Mas tem um contexto. Samuel recebe uma instrução do Senhor para ir lá e falar com Saul, para dizer, Saul, Deus me falou essa madrugada que você tem que ir lá contra os amalequitas e matar todo mundo. Aniquilar tudo, boi, vaca, galinha, criança, homem, mulher, tudo. Não deixa nada, nada. Essa é a instrução que ele deu. Vai lá e fala, porque eles são inimigo nosso. Então, vou ler aqui, 1 Samuel 15, se você estiver acompanhando aí, 4, diz assim, então convocou Saul e os homens e os reuniu em Telaim. 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Não está aí na tela, tá? Então, você presta atenção, ou abre tua Bíblia ou liga o teu celular. Versículo 5. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus, retire-se, saia do meio dos amalequitas para que eu não destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Versículo 8. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos bezerros gordos e dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel. Arrependo-me ter constituído Saul a rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, versículo 12, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Versículo 13, quando Samuel encontrou Saul, Saul disse, o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Então, Saul falou, Pai Senhor, eu segui tudo o que ele mandou. No versículo 14, Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas e pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, seu Deus, mas destruíram totalmente o resto. Samuel disse a Saul, fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles, até que os tenha eliminado. Versículo 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e dos bois, e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Agora, volta para esses dois versículos aí. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Então Deus deu uma ordem clara para ele: vai lá e elimina tudo. Ele fez o que ele achou, com boa intenção. Bom, vamos eliminar tudo que não presta, mas o que é bom, vamos pegar, trazer aqui para a gente fazer o holocausto. Até que foi boa intenção. Mas Deus não mandou isso. Por conta disso, ele perdeu o reinado. Porque ele quis fazer o que ele achou que era bom. O que ele entendeu que era bom. Ele obedeceu parcialmente e não completamente ao Senhor. Por isso perdeu, deixou de ser rei. Pus aqui. E o que, que ele fez? Justificou de novo. Mesma coisa. Desobedeceu e trouxe. Não, mas olha, era bom, isso aqui era bom fazer um holocausto aqui. Desobediência é como pecado de feitiçaria. É forte isso, irmãos. É forte. Como rebelião, como rebeldia, como teimosia. Será que existe crente feiticeiro nas igrejas hoje por conta de desobediência? Será que existe cristão que não gosta de ser exortado, confrontado em amor? Fica todo mimizinho quando vai ser confrontado. Todo bravinho. Primeira coisa que faz, fica mimi. E a segunda coisa que faz, vai sair da igreja. Então hoje a gente tem medo de repreender uma ovelha, porque se repreender vai perder ela. É isso, irmão. A gente não pode ficar refém, não. Se tiver que ser repreendido, eu vou ter que ser repreendido pela autoridade que é minha autoridade. E eu vou repreender quem é autoridade sobre você. E nós temos que aprender isso, obediência. Se Jesus aprendeu obediência, por que, que eu não quero aprender obediência? Por isso que muitas bênçãos não vêm na nossa vida. Porque a gente é desobediente. E fica querendo bênção, 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 mas não precisa. Vai pôr qualquer coisa, põe a cabeça ali embaixo e não vai resolver. Ora por mim, ora por mim. Não, é, não, você tem que falar: eu quero obedecer. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Não dispersa, por favor. Nós vamos cantar um cântico que vai ajudar a gente a orar aqui. Presta atenção na letra. Não pode ser você não pode repetir essa música, você tem que entronizar ela, cantar ela como se fosse um clamor seu. Depois da música, nós vamos orar. Nós vamos fazer duas orações. Mas hoje eu não vou fazer apelo vem para frente, porque essas duas orações, não precisa ninguém pôr a mão em você, é você que precisa orar. A oração é sua, então você não vai sair do teu lugar. Na primeira você vai ficar quietinho, aí nem vai dizer nada para o teu vizinho, para ele não perceber. Na segunda você vai ficar de pé no teu lugar se você quiser orar, mas não vai vir aqui na frente, porque não precisa ninguém pôr a mão em você, é uma oração sua. Você que tem que fazer essa oração. E muitas vezes nós aqui nas igrejas hoje estamos querendo às vezes tomar o lugar de Jesus na tua vida. Então, antes você consultava o Pai de Santos para ver o que ia fazer. Hoje você não pode, meu. Você tem que ter uma relação com Deus. Nós somos conselheiros, Deus. Mas não o intercessor seu. Quem é o intercessor é o Espírito Santo. Pronto? Feche seus olhos um pouquinho. Pensa um pouquinho nisso. Espero que você continue dando a paz do Senhor para mim. Mas a gente tem que trazer palavras que te ajudem a vencer, a ser. Faça uma reflexão de você mesmo, porque eu já fiz a minha. liberado, se vocês quiserem. Se tiver a letra, pode pôr a letra.
Todo teu querer.
Deixa aquela estrofe que diz: quero ter um coração a obedecer. Deixa na tela aí. Queria que você fechasse teus olhos. Sentado no teu lugar. Se quiser dedilhar aí o teclado ou o violão. Queria que você... Essa é a oração que você não vai se expor a ninguém. Jesus não faz isso. Mas que você se expusesse, você se desnudasse para o Senhor. Se você tem alguma dificuldade em obedecer em qualquer área da sua vida, seja você jovem, velho, líder, não líder, seja o que você for, pai, marido, filho, funcionário, patrão, ovelha, estudante, se você tem dificuldade em obedecer, de receber uma ordem, essa oração é para você fazer você. A sua oração vai ser essa. Diga para Deus as suas dificuldades em obedecer. Diga para Ele as áreas da sua vida em que você desobedece frontalmente. Confessa, seja transparente, se arrependa. Diga assim: Pai, tenho pecado contra Ti, pois sou desobediente. Tenho dificuldade em receber uma instrução, uma ordem. Pai, eu não quero ser comparado a um feiticeiro, a um idólatra por desobedecer. Pai, eu não quero ser comparado ao filho da desobediência. Eu não sou mais. Você vai dizer: Espírito Santo, me ajuda a livrar-me da teimosia, da rebeldia, do orgulho, da soberba. Espírito Santo, quero ter um espírito manso, um coração ensinável, humilde. Essa oração é tua, meu irmão. Você não quiser falar para ninguém ouvir, você pode só pensar, porque Ele vai ler o teu pensamento. Mas faça essa oração. Ninguém pode fazer por você. Tem muitas áreas da nossa vida que nós podemos agir em desobediência. Nos mandamentos de Deus, Deus deixa claro algumas coisas. Deixa claro algumas coisas. Como é que um cristão pode jorrar água doce e salgada? Como é que um cristão pode estar num lugar onde Deus não estaria? Como é que um cristão hoje faz qualquer coisa pensando só em si mesmo e não pensando no mais fraco que possa escandalizar? Eu, antes de me converter, conheci o Evangelho segundo Allan Kardec. Depois, quando vim para a igreja, conheci o Evangelho segundo Jesus Cristo. Agora eu tenho conhecido o Evangelho segundo as pessoas. Estão pegando a Bíblia e adaptando para aquilo que interessa para elas. Fazendo uma coxa de retalhos. Partes que lhe interessa, partes que não vou fazer, não vou obedecer. E toma isso como uma verdade. Pede para o Espírito Santo te revelar aonde você está errando, onde você está persistindo no erro. Diga para Ele, chore aos pés dEle. É noite do maná novo. É noite do Senhor ouvir o teu clamor sem palavras. É noite do Espírito Santo confrontar você e a mim naquilo que nós precisamos ser mudados. Porque nós somos bênção do Senhor, filhos de Deus, para produzir frutos para o reino. Somos reis e sacerdotes, não queremos perder o nosso reinado. Queremos ser útil a Deus. Então diga para Ele: Senhor, eu tenho dificuldade. Não perdoar é desobediência. Mentir é desobediência. Sonegar imposto é desobediência. Parar em vaga proibida é desobediência. Colar na prova é desobediência. Não cumprir as instruções da igreja em que você congrega é desobediência. Não honrar pai e mãe é desobediência. Tem resultados a desobediência, que às vezes vem na hora e às vezes vem lá na frente. Sexo entre solteiros é desobediência, é pecado. Espírito Santo, ministra em cada um de nós aqui. cada um é diferente aqui, Senhor, mas o Senhor ama a todos. O Senhor ama cada um. O Senhor morreu por cada um de nós aqui, Espírito Santo. Não sou eu que convenço, é o Teu Espírito que convence. E aqui está um povo que clama por Ti, que acredita em Ti, que crê em Ti, Senhor, que busca Ti, que quer mais perto de Ti estar, quer ter um coração disposto a obedecer. Repita comigo, igreja, quem quiser. Senhor Jesus, eu preciso aprender a obedecer, a ser mais obediente, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida de estudante, na minha vida ministerial, no meu lar, na minha casa, na minha empresa. Eu preciso ser mais obediente, em nome de Jesus. Vamos fazer a segunda oração agora, irmãos. Mantenha os seus olhos fechados. Essa oração, se você quiser fazer, você vai ficar em pé no seu lugar, mas é uma oração sua também. Você vai deixar claro para Deus e para o diabo, que vai ver você ficar em pé, que você está disposto a obedecer, a se esforçar, a sacrificar a tua vontade. Se você quer fazer essa oração, fique de pé no teu lugar. Nós vamos declarar para que o inferno saiba que nós, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, nós temos um coração disposto a obedecer. E você vai dizer agora em voz alta: Senhor, eu escolho obedecer. Pai, eu preciso aprender a obedecer. Pai, eu quero te obedecer por amor, por fé e por temor a Ti. Senhor, quero viver milagres na minha vida pela obediência, por te obedecer. Os milagres que estão parados, as orações que eu tenho feito, eu quero obedecer para que os milagres venham na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, nos meus ministérios, na minha saúde, no meu casamento, nos meus filhos. Eu preciso obedecer. Senhor, talvez eu esteja orando muito, mas obedecendo muito pouco, por isso os milagres não vêm. Eu quero orar mais, mas eu quero obedecer muito mais, porque os milagres serão liberados na minha vida. Senhor, eu quero cumprir a Tua palavra que diz: quem Te ama, guarda, obedece os Teus mandamentos. Senhor, eu Te peço perdão pelas minhas justificativas quando eu desobedeço. Senhor, obedecer é melhor que sacrificar. Por isso eu quero apenas obedecer e não sacrificar. Meus sacrifícios serão de louvor, de adoração, de mortificar a minha vontade. Senhor, eu quero colher bons frutos da minha obediência. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz dizendo: Filho amado em quem tenho me alegrado. Senhor, eu quero ser um filho da obediência, um filho próspero, um filho humilde, um filho manso, um filho que obedece a Tua instrução e as autoridades que estão sobre a minha vida. Senhor, eu Te peço perdão, mas eu quero ser mais abençoado, em nome de Jesus. Libera a minha bênção, porque eu quero Te obedecer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, vamos louvar aí. Vamos louvar, não acabou. Eu me lembrei aqui orando, essa semana recebi uma mensagem de um pastor dizendo: Paulo, você até para dar bronca é manso. É um pastor que eu tive que falar mais pesado. E me lembrei de uma palavra que eu recebi, falei isso na pequena família quinta-feira, há uns mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, de um pastor que veio da Inglaterra, falando que eu era um pacificador. E quando eu estava operado, esses dias que eu fiquei em casa, Deus me acordou de madrugada, deu um sonho para a Leni e um sonho para o Samuelzinho lá no Canadá, que eu falei para eles. E Deus falou quem eu era e quem eu não era. E quando o Paulo pregou aqui semana passada, falou, você tem que saber quem você não é. Deus falou para mim quem eu não era, mas eu sei quem eu sou. Isso me alegrou demais meu coração. Então eu não sou um pregador, eu sou um pastor. Mas pregarei quando me chamarem. Mas eu sou um pastor que quero cuidar e ajudar você a caminhar aos caminhos do Senhor. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor aí.